no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Indígenas manifestam contra marco temporal em Roraima. Ação do MPF busca readequação de licenciamento de portos e hidrovias em Santarém. Cerca de 300 animais devem ser castrados até dezembro no Careiro. E escolas públicas bilíngues de Manaus recebem propostas de intercâmbio de universidade japonesa.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta terça-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que quase 10 mil indígenas manifestam contra o marco temporal em Roraima. O movimento acontece desde domingo no Centro Cívico em Boa Vista. Os detalhes com Felipe Gustavo.
E quase 10 mil indígenas de comunidades em 11 regiões de Roraima estão reunidos nesta terça-feira, dia 6, no Centro Cívico de Boa Vista. Eles protestam contra o chamado marco temporal, uma tese que discute as demarcações de terras indígenas no Brasil. O Supremo Tribunal Federal começou ontem a negociar uma conciliação sobre a tese para a demarcação de terras indígenas. Uma comissão especial fez a primeira reunião em busca de um acordo. A manifestação ocorre de forma pacífica, percorrendo a rotatória do Centro Cívico, onde estão localizadas as sedes dos três poderes de Roraima. Para a indígena Joyce Wapichana, da comunidade Novo Paraíso, Serra da Lua, faz parte do movimento indígena, fala a importância dessa manifestação.
E ontem teve a reconciliação, onde eles queriam uma proposta que beneficiasse tanto os povos indígenas quanto os autores deste projeto de lei. Mas nós, povos indígenas, a gente se posiciona contra esse marco temporal, porque já sabemos o que eles querem. Se uma invasão no nosso território, o território já não era nosso, eles tomaram nosso território e repartiram entre si como se o território não tivesse dono. E hoje as terras que a gente tem, eles querem tomar esse pouco de terra que a gente tem. E hoje a gente está aqui em defesa do nosso território para as futuras gerações.
O indígena Paulo Ricardo, da Raposa Serra do Sol, faz cobranças aos parlamentares de Roraima.
Estamos aqui para lutar pelo nosso direito, pela nossa vida. Dizer para vocês que nunca foi fácil para a sociedade indígena, desde que o Brasil foi invadido em 1500. Nunca foi fácil. Fomos caçados, fomos mortos, fomos dizimados, mas nunca fomos vencidos. Estamos aqui para lutar contra também os parlamentares daqui de Roraima, que não tem a legitimidade de nos representar lá em Brasília, no Congresso Nacional e no Senado. Parlamentares que dizem que os povos indígenas são um empecilho do desenvolvimento de Roraima e não precisa ser mais demarcada a terra indígena de Roraima. Isso é uma mentira.
O chamado marco temporal estabelece que os povos indígenas só têm direito às terras que já eram tradicionalmente ocupadas por eles no dia da promulgação da Constituição Federal, em 5 de outubro de 1988. Este projeto foi aprovado em maio de 2023 pela Câmara dos Deputados, mas posteriormente derrubado pelo STF em setembro. A decisão do STF de derrubar o projeto trouxe à tona a necessidade de uma nova conciliação e discussão sobre a demarcação das terras indígenas no Brasil. As comunidades indígenas permanecem mobilizadas buscando garantir seus direitos históricos e territoriais. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E uma ação do Ministério Público Federal busca a readequação socioambiental e climática de licenciamentos de portos e hidrovias em Santarém. O objetivo é garantir a realização de estudos de impacto ambiental e climático, além de consulta prévia livre e informada. As informações com Daniela Pantoja.
O Ministério Público Federal, o MPF, entrou com ação na Justiça Federal com pedidos urgentes para que o município de Santarém e o estado do Pará incluam no licenciamento ambiental de portos e hidrovias no município itens que a legislação define como obrigatórios. A ação pede que a Justiça determine a realização do prévio estudo de impacto ambiental, que abrange a análise dos impactos a indígenas e quilombolas, e ainda a inclusão do estudo de impacto climático antes da renovação da licença de operação de portos já em funcionamento. A garantia do cumprimento dessas obrigações é urgente, porque no município existe um histórico de obras portuárias irregulares e há interesse de empresas na instalação de outros portos, como destaca Vitor Vieira, procurador da República.
O objetivo da ação é reestruturar os procedimentos de licenciamento ambiental que são conduzidos no estado do Pará pela SEMAS e no município de Santarém pela SEMA em relação a obras portuárias e hidrovias. E isso porque existe um histórico já grande e bem recente de obras portuárias irregulares no município de Santarém, com grandes impactos socioambientais. Nessa ação a gente pede que toda obra portuária e toda hidrovia se submeta necessariamente ao prévio estudo de impacto ambiental, que é uma exigência constitucional, inclusive, também ao estudo dos componentes indígena e quilombola. E uma inovação importante é a avaliação do impacto climático, que é algo que já está previsto na Política Nacional sobre Mudanças Climáticas, vem considerando que essas obras de infraestrutura logística, como são os portos, incentivam o desmatamento da vegetação nativa para dar lugar ao uso alternativo do solo.
O procurador reforça ainda que na ação, o MPF pede também a obrigação da realização da consulta livre, prévia e informada dos povos e comunidades potencialmente afetados a ser realizado pelo órgão ou entidade estatal antes da licença prévia.
Nós pedimos também realização da consulta livre, prévia e informada aos povos indígenas, quilombolas e demais comunidades tradicionais, como pescadores artesanais, seguindo 7 parâmetros de adequação, como, por exemplo, a necessidade de que essa consulta seja anterior à licença prévia e a necessidade de observância dos protocolos de consulta, além do fato de que essa consulta deve ser necessariamente realizada pelo órgão licenciador, não pela empresa interessada.
Na ação, o MPF registra um histórico de ações ajuizadas pela instituição que demonstram recorrente descumprimento pelo Estado do Pará e pelo município de Santarém das exigências de estudos de impactos ambientais e de consulta prévia aos povos e comunidades tradicionais potencialmente afetados. Um estudo conduzido pela organização Terra de Direitos demonstrou que o número de portos no Tapajós dobrou em 10 anos e que ao menos metade dos 27 portos em operação cometeu alguma irregularidade no processo de licenciamento ambiental, com impactos severos aos povos e comunidades tradicionais da região. Em relação à ação, caso as obrigações não sejam obedecidas, o MPF quer a anulação dos licenciamentos e aplicação de multa. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Pronto-Socorro Municipal de Santarém reabriu as portas e reforça atendimento de urgência e emergência. A unidade passa a atender demanda espontânea, mas orienta a população sobre classificação de risco e perfil de atendimento. Confira com Liege Costa.
Após passar por um período de reforma devido a um incêndio registrado no setor de obstetrícia em setembro de 2023, o Pronto-Socorro Municipal de Santarém retomou nesta segunda-feira suas atividades com atendimento de porta aberta à população. Com a reabertura, o Pronto-Socorro volta a receber pacientes de forma espontânea, ou seja, se há necessidade de agendamento prévio. A classificação de risco continua sendo utilizada para garantir que os casos mais graves sejam atendidos com prioridade, como explica Vinícius Savino, diretor clínico do Hospital Municipal de Santarém.
Pacientes vermelhos e amarelos são pacientes mais graves, que precisam de atendimento mais rápido, devido ao risco iminente desses pacientes evoluírem negativamente, certo? Então, antes do incêndio, a gente já fazia isso. A UPA era a nossa referência para pacientes classificados como verde, azul, que poderia ser atendido na UPA ou encaminhados para as unidades básicas de saúde. Agora, com a reabertura do nosso hospital municipal, nós melhoramos esse nosso fluxo, né? Incluímos mais algumas situações.
Situações como dor de cabeça, síndromes gripais e vômitos, entre outros sintomas considerados leves, devem ser encaminhados para a unidade de pronto atendimento, a UPA 24 horas, ou para as unidades básicas de saúde do município. O pronto-socorro municipal é referência no atendimento de urgência e emergência na região do Baixo Amazonas, abrangendo 20 municípios. Diante dessa demanda, Nélio Aguiar, prefeito de Santarém, destaca que foi solicitada a construção de um novo pronto-socorro para o município.
Municipal, mas isso daí ainda não é o suficiente. Nós temos um diagnóstico da saúde no município de Santarém, onde, para isso, a gente atender toda a demanda de Santarém da região, nós precisamos de novos leitos hospitalares, nós precisamos de novas unidades hospitalares. Nós estamos cobrando a empresa para a conclusão do hospital materno-infantil, as obras da Policlínica do Governo do Estado também estão avançando. O governador já autorizou a ampliação do número de leitos do Hospital Regional do Baixo Amazonas, que também se faz necessário. E nós temos uma demanda também junto ao Ministério da Saúde e junto ao Governo do Estado para conseguir mais duas UPAs para Santarém e para a construção de um novo Hospital Municipal de Santarém, onde esse aqui funcionaria também depois somente como se fosse uma UPA.
O pronto-socorro municipal continua priorizando os casos de alta gravidade, como acidentes de trânsito, quedas, afogamentos, ferimentos por arma branca ou de fogo e traumatismo crânio-encefálicos. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, cerca de 300 animais devem ser castrados no Careiro.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Vamos falar sobre pobreza menstrual? Pessoas em situação de rua, que vivem em abrigos, privadas de liberdade ou em campos de refugiados e pessoas em situação de pobreza, são as populações mais vulneráveis a esse problema. Ajude a mudar essa realidade.
Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Proteja os animais e as plantas. Cada animal ou planta é um ser vivo como você e tem tanto direito à vida, à liberdade e ao bem-estar quanto nós. Embora você não perceba, sua vida está interligada com a de todos os outros seres. E essa integração que forma a teia de vida que garante a sobrevivência de todos.
Jornal Amazônia é Notícia.
E pelo menos 300 animais devem ser castrados até o final de 2024 no município do Careiro, no Amazonas. A meta foi estabelecida pela equipe de serviço de zoonoses. Saiba mais com Anderleia Oliveira.
A meta foi estabelecida pela equipe do serviço de zoonoses do Careiro, que divulgou uma série histórica de castrações que já contabiliza 1.257 animais castrados no período de 5 anos. O procedimento é gratuito e tem um impacto significativo, comenta o coordenador do Serviço de Zoonoses do Careiro, Denilson Maduro, que ressalta a meta estabelecida junto à equipe técnica.
Então, essa castração ela tem uma contribuição significativa na saúde pública do nosso município, né, com relação aos cães e gatos. É um serviço de suma importância, mas é muito importante, porque hoje a gente é perceptível, hoje no município, a gente quase não vê animal na rua mais, né? Acredita que até dezembro, nós temos a programação já estipulada, a quantidade, se não me engano, foram 300 animais, se não me engano, até dezembro a serem castrados. Eu acredito que a gente vai até passar dessa meta se a gente for nesse ritmo.
Denilson reforça que é importante que os tutores de animais reconheçam a importância deste procedimento e procurem o serviço de zoonoses para o agendamento.
São poucos municípios hoje que oferecem esse serviço. Acredito, se não me engano, acho que são os 4 municípios do estado do Amazonas. Nós temos 62 municípios, sendo que só 4 ou 3, se não me engano, que oferecem esse tipo de serviço de castração. Colocar na mente das pessoas e eles terem esse conhecimento da importância desse serviço no nosso município. E a gente enfatiza assim, a população que está nos ouvindo através dessa rádio, tanto da zona rural como zona urbana, que eles nos procurem.
Os procedimentos são realizados pelo veterinário responsável pelo acompanhamento dos animais. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Amazonas, escolas públicas bilíngues de Manaus receberam proposta de intercâmbio de universidade japonesa. O programa foi apresentado para estudantes do segundo e terceiro ano do ensino médio das duas instituições. A reportagem é de Nuno Lobo.
As escolas estaduais de tempo integral Professor Djalma da Cunha Batista e Professor Jacimar da Silva Gama, localizadas na zona sul de Manaus, receberam nessa segunda-feira a visita do diretor administrativo da Universidade de Tsukuba, no Japão. Durante o encontro, os estudantes amazonenses participaram de palestras sobre o programa de intercâmbio, oferecido pela instituição japonesa. O programa Estudo no Japão é desenvolvido em parceria com a Universidade de Tsukuba, no país asiático, que oferece bolsas de estudo para alunos estrangeiros desde 1954. O diretor administrativo da Universidade Japonesa e coordenador do programa de intercâmbio, Álvaro Canaziro, explica que se interessou em visitar as escolas amazonenses após saber que são instituições bilíngues voltadas ao ensino do idioma japonês.
Eu conheci a escola através de um programa da NHK japonês, que mostrou que existia uma escola bilíngue em Manaus, e como eu trabalho com intercâmbio para universidades do Japão, fiquei curioso. Estou aqui conhecendo o trabalho fantástico da escola, dos professores, da equipe pedagógica, e estou muito interessado em conhecer os alunos também.
Beatriz Coelho, coordenadora de ensino bilíngue da Escola de Tempo Integral Professor Jacimar da Silva Gama, destaca a importância da visita do diretor para que os alunos pudessem conhecer o projeto.
Mostrar um pouco do nosso trabalho, o que a gente faz aqui na escola para os demais professores também, as atividades que a gente faz aqui em todos os nossos eventos, especialmente o nosso mundo ali, prestando um pouquinho dos dados, muita felicidade dos nossos alunos que fazem parte do corpo docente lá da UFA. Num curso de língua japonesa, e é com muita honra que a gente recebe essa visita da coordenadoria.
Nas duas escolas estaduais bilíngues, os estudantes do segundo e terceiro ano do ensino médio receberam apresentações detalhadas do projeto de intercâmbio, além de instruções sobre as regras e pré-requisitos para participar do programa. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Polícia Ambiental de Santarém promove campanha de doação de livros e conscientização ambiental. A iniciativa visa coletar livros e outros materiais didáticos para doar a escolas e comunidades carentes da região. Acompanhe Colégio de Costa.
A Companhia de Polícia Ambiental de Santarém, em sua missão de promover a educação ambiental, realiza a campanha Seu Papel no Mundo, uma iniciativa que visa coletar livros e outros materiais didáticos para doar a escolas e comunidades carentes da região. A campanha funciona por meio de parcerias com escolas, universidades, cidades e associações de moradores que cedem espaço para a coleta temporária de materiais. A divulgação é feita por meio de redes sociais, carros de som e rádio, informando a população sobre os locais e períodos de coleta. Kátia Pereira, cabo da Polícia Militar e coordenadora da Seção de Educação Ambiental da 1ª Companhia de Polícia Ambiental de Santarém, explica que a campanha visa reutilizar livros e outros materiais didáticos, salientando que a iniciativa é destinada a todos os públicos.
A ação de educação ambiental, Seu Papel no Mundo, ela é destinada a toda a sociedade, criança, jovem, adolescente, adulto. E os livros que nós recebemos são em todas as áreas de conhecimento, né? Pode ser de literatura, que fale do meio ambiente, livros de colorir, cadernos já utilizados, né? Que são todo material que ele é destinado de forma incorreta, a gente vai receber e vai fazer esse tratamento.
Os livros coletados são destinados a escolas, principalmente do interior, que não possuem bibliotecas completas. A escolha dos locais de doação é feita com base em ofícios recebidos pela companhia, que avalia as necessidades de cada comunidade, como destaca a coordenadora.
A ação ela só funciona através dos parceiros também, que colaboram com um local coberto, onde a gente possa guardar os livros, até todos entregarem, depois a gente fazer a seleção desses livros que ainda podem ser doados. A escolha do local para onde são doados, nós fazemos com os ofícios que chegam, né? Chegam os ofícios com os pedidos, a gente avalia. Geralmente as escolas do interior, Planalto, que não tem uma biblioteca assim rica em material.
Além da coleta de livros, a campanha Seu Papel no Mundo também promove palestras sobre educação ambiental, abordando temas como reciclagem, destinação correta de resíduos e a importância da preservação do meio ambiente. São realizadas ainda oficinas de confecção de papel, com o objetivo de estimular a criatividade e a consciência ambiental. A iniciativa da Polícia Ambiental de Santarém tem um impacto social e ambiental significativo, como reforça a Kátia Pereira, cabo da PM.
A nossa ação ela tem um cunho ambiental, social e educacional, no intuito de promover a conscientização do que realmente pode se entender sobre a reciclagem e sustentabilidade, incentiva a leitura nas comunidades carentes e colabora com o fortalecimento das lutas em prol de um meio ambiente sadio, visando a qualidade de vida para as presentes e futuras gerações.
Para participar da campanha, basta entrar em contato com a Companhia de Polícia Ambiental de Santarém ou procurar um dos pontos de coleta. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Procure utilizar integralmente os alimentos, chás ou sucos. Isso inclui cascas de frutas, sementes torradas, doces, geleias, com aqueles que estiverem passando do ponto. Você também pode congelar as frutas em pequenas porções para sucos ou vitaminas.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
Consuma alimentos da estação e dê preferência aos orgânicos, que não utilizam agrotóxicos. Assim você cuida da sua saúde e do meio ambiente.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial.
Cristãos, amantes do direito à vida. Em tempos de promessas de democracia, mas tempos em que a promessa não se tornou realidade para os camponeses sem terra e para os trabalhadores urbanos, para as pessoas que estranham e até combatem a decisão deles de entrar em greve e ocupar terras, vale essa reflexão. Estranho não é que alguns deles entrem em greve e ocupem terras. Estranho mesmo é que todos eles não deixem de trabalhar o tempo todo e todos ocupem terras. Nos poucos séculos marcados pela promessa de democracia, os poucos que passaram de senhores das terras a proprietários de indústrias e fazendas usaram e usam seu poder econômico para dar um jeito de garantir que os governos e demais instâncias do Estado sejam comandados por eles, defendam seus interesses e impeçam que a maioria do povo se revolte contra as leis aprovadas por eles para que pareçam legais as práticas que concentram cada dia mais riqueza em suas mãos e geram mais pobreza, falta de oportunidades e miséria para a maioria da população. E sempre que um governante tenta mudar um pouco isso, agindo em favor da vida da maioria, fazem de tudo para que não consiga governar, espalham acusações falsas e tentam de todas as formas condená-lo, caçando seu mandato popular. Pois bem, amigas e amigos, foi realizado na semana passada mais um Encontro Nacional das Pastorais e Organismos Sociais da Igreja Católica e nele, mais uma vez, todas as frentes de atuação colocaram em comum as alegrias e esperanças das pessoas que, com seu apoio amoroso, dão passos na direção da defesa de seu direito de viver. E, ao mesmo tempo, diante de tantas e tão graves situações de pobreza, abandono e falta de garantia de seus direitos, se perguntaram: não deveriam estar junto conosco todas e todos os cristãos, tornando mais forte o grito dos pobres e da terra em favor do seu direito de viver? Amiga e amigo, lembre-se do amor de Jesus Cristo aos empobrecidos e empobrecidas de seu tempo, para ver que o estranho não é que haja pessoas cristãs lutando ao lado dos pobres. Estranho mesmo é que todas e todos os cristãos não amem e deem a sua vida em favor do direito à vida de todas as pessoas e da Mãe Terra.
Encerra aqui a edição de número 4020 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderlei Oliveira, Nuno Lobo, Felipe Gustavo, Daniela Pantoja e Lies de Costa. Edição da Leilson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.